Eu recebo aqui agora, recebemos aqui com muita satisfação no estúdio da CBN a professora Lorena Neres, também coordenadora do curso de biomedicina, porque o curso de biomedicina, em parceria com o curso de nutrição, desenvolve um projeto muito interessante na realização de exames e também de atendimento à população, tudo de forma gratuita. Professora, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. Sim, nós temos um projeto em parceria, então, o curso de biomedicina com o curso de nutrição, onde nós fazemos alguns exames laboratoriais por parte dos pacientes que são atendidos pela clínica de nutrição. Então, aqui na Univel, nós temos a clínica de nutrição, que promove esse atendimento à comunidade. E a partir disso, eles geralmente prescrevem alguns exames por conta da avaliação nutricional, e aí nós da biomedicina nós realizamos esses exames.
Lorena, claro, nós vamos depois, daqui a pouquinho, dar mais informações para a população que queira participar desse projeto, como ela deve fazer. Mas o interessante é que esse projeto nos leva a pensar na importância de fazermos exames, que é algo que, por cultura, eu diria, o brasileiro acaba adiando, deixando sempre para depois. E eu queria que você conversasse conosco, com o nosso ouvinte, até de uma forma de conscientizar e desmistificar essa questão.
Claro, Letícia, nós, quando falamos de exames laboratoriais, eu sempre trago esse dado nas minhas aulas, porque justamente 70% do diagnóstico clínico que é finalizado pelo médico, então quando o médico ele fecha um diagnóstico de um paciente, 70% desses diagnósticos são baseados nos exames laboratoriais, sejam eles de laboratório, exames sanguíneos, urinários, bem como exames de imagem. Então, os exames, eles são necessários para finalizar um diagnóstico, então, para o médico definir qual é a doença do paciente. Então, esse é o primeiro ponto, ele auxilia, os exames, né, de uma forma geral, eles auxiliam em relação a finalizar um diagnóstico clínico, mas não só isso. Então, não é só eu identificar a doença, mas uma vez que o médico ele começou o tratamento dessa doença no paciente, ele também precisa monitorar se esse tratamento ele está dando certo. E como que faz para monitorar? Através de uma nova realização de um exame. Então, esses exames, eles vão entrar num critério de fechar diagnóstico, monitorar o paciente e, bem como, uma vez monitorando o paciente, eu posso ter o tratamento da doença e aonde esse exame ele vai avaliar, será que aquela terapêutica está dando certo? Se está dando certo, o exame ele volta à normalidade e fica tudo bem. Mas muitas vezes o exame não volta à normalidade. Então, será que essa terapêutica, o médico não precisa incluir um novo medicamento, talvez fazer uma nova abordagem? Então, isso faz a realização dos exames e o resultado laboratorial está muito associada à conduta que o médico vai ter em relação àquele diagnóstico.
Tanto é que isso vai muito de encontro a um mau comportamento, assim podemos dizer, do paciente, quando ele procura um profissional da saúde, um médico, ele passa pela primeira consulta, o médico solicita alguns exames, e muitas vezes esse paciente, além de não fazer os exames solicitados, nem retorna ao médico, e alguns com a seguinte justificativa: tenho medo de fazer os exames e apontar algum problema, dar algum resultado que eu não estou preparado para receber. Mas talvez, quanto a gente sabe, a partir de até um consenso da medicina propriamente dito, quanto mais cedo você descobre uma doença, mais são as possibilidades e chances de tratamento e de cura. Então talvez tenha ali um medo, um receio, uma cultura de que se eu não souber do resultado, a doença vai ficar ali quietinha. Tem um mau hábito, um mau
Se eu não
comportamento,
sei do
né?
resultado, eu não tô nem doente, né?
Exatamente.
Geralmente a gente escuta muito isso, quem procura acha. Então, essa cultura, ela tem que realmente ser desmistificada, justamente porque essa informação que você trouxe é muito importante. Ter essa rotina de fazer os exames periódicos, que são considerados os exames principais para um check-up, ele evita muitas doenças. Então, tudo que a gente consegue fazer ou prevenir, ele sai muito mais barato do que de fato um tratamento. Então, a prevenção ela é sempre mais barata e a gente sempre busca na saúde a prevenção do que o tratamento da doença. Então, essa questão até de... É, fica até um alerta no sentido de... É, como que está como estão os meus exames periódicos, né? O do check-up, por exemplo, que são os mais comuns, que é o exame de glicose, o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos, perfil hepático, perfil renal. Então, esses exames, eles acabam entrando nessa linha de exames que nós deveríamos fazer todo ano. E pacientes que têm já algum histórico familiar de determinada doença, a cada 6 meses, pelo menos. Então, isso faz com que evite o pior cenário de uma possível doença no final.
De caráter preventivo, o intervalo de 1 ano é ideal?
Sim, 1 ano nós deveríamos fazer toda a parte do perfil hepático, renal, perfil lipídico, glicemia, todos os exames compõem exames da tireoide... todos esses exames nós deveríamos fazer pelo menos uma vez por ano.
Vitaminas também?
Vitaminas também, Letícia, porque também entra muito num cenário de... Muitas pessoas fazem reposição de vitaminas, mas muitas vezes nós... Sem a parte do exame laboratorial. Então, às vezes, não sabe nem se tem a necessidade. Então, isso também é um alerta, porque acaba que também vai gerar possíveis problemas de intoxicação... Sem a gente ter, de fato, aquela necessidade. Então, como é que eu sei disso? Eu faço lá, por exemplo, uma vitamina D. Realmente, estou deficiente, agora sim eu tenho como fazer uma reposição. Mas não iniciar um tratamento, seja medicamentoso, por conta própria, sem ter esse dado. Então, isso também acaba sendo um risco.
Isso me faz lembrar, Lorena, de um perfil, assim como mencionamos há pouco, o perfil daquele paciente um pouco mais negligente, que não quer fazer os exames, mas também tem o contraponto, aquele que às vezes tem uma certa perseguição, uma obsessão por exames, por estar preocupado, como se realmente estivesse doente, ou como se estivesse com algum problema de saúde. E às vezes o exame, claro, às vezes a pessoa é saudável, não tem nenhum problema de saúde, mas por alguma razão, por alguma motivação até emocional, a pessoa acredita que tem algum problema. E aí ela faz automedicação, faz até exames que não foram solicitados. Então também temos esse perfil de paciente, não
é? Sim, é bem importante esse assunto, porque justamente os exames eles são solicitados até para garantir para nós uma segurança de que está tudo ok dentro daquela avaliação. Por parte daquele determinado exame. Mas nesse sentido do paciente que cria essa cultura também da automedicação, isso também é muito prejudicial no sentido de que vai levar a efeitos adversos, muitas vezes vai levar até uma alteração do próprio organismo, porque justamente não tem a necessidade daquele medicamento, por exemplo, e eu estou tomando, fazendo uso de forma indiscriminada. Então, isso também coloca em risco a saúde dele. Então, é importante, acredito eu, para esses pacientes, uma vez que os exames deram negativos, não há nada, talvez buscar mesmo por parte uma terapia, de entender qual é a motivação que leva a sempre achar que tem alguma coisa errada, porque justamente uma vez que o exame você realizou o exame e ele está dentro do valor de normalidade, isso indica que está ok com aquele sistema específico.
Eu acredito também que um outro aspecto que a gente deva pensar é alguns movimentos, algumas ondas da suplementação, né? Tá muito em alta, suplementa. E aí, onde que muitas vezes se busca isso? Nas redes sociais. Então, a gente começa a olhar os seguidores, as pessoas que têm muitos seguidores, e elas começam, você precisa suplementar vitamina D3, magnésio. E quando, né, a gente se vê leigo, em meio a tantas informações, não é tão prático. Você vai até uma farmácia de manipulação, né, e diz, manipula todos esses aqui que eu vou começar a tomar, que assim eu vou garantir a minha saúde. Não é tão prático assim.
Exatamente, as redes sociais, elas, acaba que a gente tem uma vasta informação, porém, tem que ter um certo critério, um certo bom senso em relação, por exemplo, a fazer essas manipulações de vários compostos, e já fazer o uso indiscriminado, às vezes sem mesmo saber se eu tenho a necessidade daquilo. Por isso que é bem importante no sentido, vou fazer uso de vitamina D ou de magnésio, eu preciso fazer um exame. Então, no meu exame, de fato, tem uma deficiência, há uma necessidade? Então, nesse caso, o próprio médico, ele vai fazer a prescrição, tem a relação da dose correta a ser utilizada, por quanto tempo. Depois, vamos repetir esse exame novamente para ver se já atingiu o nível que deveria da normalidade? Ok, não tem mais uma necessidade? Então, nós temos que ter esse bom senso nesse sentido também, por conta de que toda substância, ela tem uma necessidade, nosso corpo fisiologicamente precisa, mas dentro de um critério, dentro de um limite, porque também o que é? O que acaba sendo deficiente é ruim, mas o que acaba sendo o excesso também vai promover condições ruins para o organismo. Então, esse bom senso, ele é muito importante, por isso que justamente entra os exames laboratoriais, para eu saber de fato se eu tenho necessidade daquilo ou não.
E falando especificamente do projeto, essa parceria com o curso de nutrição, ele se faz muito valoroso, importante, porque a alimentação está totalmente ligada à saúde do corpo, à saúde do organismo, à saúde mental também. Temos um senso comum de assimilarmos sempre o profissional da nutrição só com emagrecimento, mas não necessariamente. A pessoa pode não ter um sobrepeso, querer buscar uma alimentação mais saudável para ter uma vida mais saudável e não necessariamente ser uma pessoa de sobrepeso. E o profissional da nutrição se faz muito importante nisso.
Claro, acredito sim, é uma área importante da nutrição, a parte do emagrecimento, mas quando nós pensamos nas doenças, nós vemos que a alimentação, ela impacta diretamente o desenvolvimento de doenças ou a piora progressiva dessa doença. Então, por exemplo, diabetes. Então, não necessariamente a pessoa, ela tem obesidade e é diabetes. Eu posso ter um perfil de um paciente magro com diabetes. Então, a alimentação, ela vai entrar nesse aspecto no sentido de, eu preciso entender como os alimentos influenciam, por exemplo, no aumento da minha glicose, ou no aumento do colesterol, no aumento do triglicerídeo. Então, justamente esse projeto, ele tem esse intuito da gente buscar prevenir, a prevenção, sempre a prevenção de doenças, principalmente, né, doenças crônicas mais comuns na população, que é, de fato, o diabetes e as dislipidemias. E justamente a gente já identificar aquele paciente que tem essa alteração da glicose, ou tem uma alteração do colesterol, ou tem uma alteração dos triglicerídeos, e justamente já auxiliá-los, né, nessa identificação ali na clínica de nutrição, na avaliação nutricional que eles fazem na clínica, e a gente, né, da biomedicina, nós fazemos a parte dos exames. E aí, claro, esse paciente, uma vez determinado, a partir dos exames laboratoriais e das análises que são feitos pelo pessoal da nutrição, encaminha para um médico especialista para avaliar esse quadro, para indicar o medicamento, porque às vezes ele vai precisar tomar um medicamento para redução de glicose, tomar um medicamento para redução de colesterol. Então, aí justamente esse médico, esse profissional, ele vai fazer a prescrição desse medicamento.
Lorena, quando você fala isso, nós voltamos a um aspecto que eu quero enfatizar, que é esse exame em todas as fases do tratamento. E me parece que a última fase do exame, ela é muito negligenciada, porque nós fazemos até o exame para o diagnóstico, mas nós ainda resistimos muito a fazer o exame ao final, para validar esse diagnóstico. Então, é como se fosse assim, resolvi o problema, não sinto mais a dor, ou melhorou, tive uma melhora, e agora o médico me passou, a nutricionista me passou uma lista de exames e disse, olha, faça e volte. E muitas vezes, talvez os ouvintes, eu, você, Marcelo, quantas guias a gente deixou engavetado, não, ah, eu tô bem, já fiz tratamento, já até terminei de tomar os remédios e não faço esse retorno aí de exames. Como isso impacta quando a gente tá falando de diagnóstico?
Então, Letícia, isso acaba sendo uma prática muito comum no sentido de que muitas vezes as pessoas, elas demoram até o último minuto, quando a situação já é bastante grave, para procurar a parte dos exames. E, realmente, a última parte, que é justamente a parte de monitorar e a parte de ver se o tratamento deu certo, geralmente isso é negligenciado, porque, às vezes, o paciente tomou ali 2 dias, 3 dias, o medicamento já está melhor, ele negligencia. tanto no medicamento que ele não toma depois nos dias corretos do que foi prescrito, e também não faz o retorno da parte de exame laboratorial. Então, isso impacta no sentido de que acaba que, às vezes, a gente não tem a certeza de que aquele tratamento para aquela determinada doença deu certo.
Pode até ter sido mascarado.
Exato, pode ser mascarado e depois, num retorno, volte ainda pior, uma condição pior, um cenário pior. Então, por isso que é bem importante para todas as condições, porque quando a gente fala de exames laboratoriais, entram muitas doenças. Mas se é um paciente que tem diabetes, um paciente que tem dislipidemia, um paciente que tem um ácido úrico elevado, ou seja, foi encontrada aquela alteração, fiz o tratamento, como que eu tenho certeza que eu estou bem? Faço novamente o exame. Então, isso acaba que precisa. Alguns médicos até fazem questão mesmo de ter esse retorno dos exames, justamente para poder dizer que, olha, tudo bem, agora você pode parar de tomar o medicamento ou não tem mais a necessidade.
E às vezes um médico que pensa assim é visto, talvez, quanto exame, uhum. Não vê quanto que eu vou gastar para fazer todos esses exames. Mas nós precisamos olhar, sim, de uma outra perspectiva, né? Que esse médico talvez é o que esteja mais preocupado comigo com um tratamento efetivo, né?
Com certeza. A ideia de identificar a doença e fechar o diagnóstico clínico, fechou a doença, né? Tem o determinado diagnóstico. A ideia agora é o foco ao tratamento, é a terapêutica. Então, eu preciso que esse paciente fique bem. Então, o médico, né, a conduta do médico é baseada nos exames laboratoriais, claro, bem como na farmacologia, nos medicamentos, até para ele poder entender que, às vezes, cada paciente ele tem a sua individualidade, ele tem a sua característica própria. Então, às vezes, com você, aquele medicamento vai funcionar na mesma condição. Comigo, talvez, não vai. Então, comigo, talvez, eu vou ter que ter uma nova classe de medicamento, vou ter que ter uma associação, não sei. Então, como é que ele vai saber se a terapêutica está dando certo? Através do exame. Então, se estiver voltando à normalidade, isso é um ótimo sinal. Mas se não estiver, é um sinal de que precisa ter uma outra forma de tentar reduzir aquela alteração.
E outro aspecto que é importante destacar e mencionar, Lorena, é que muitas vezes, movidos pela curiosidade, os pacientes, ao receber o exame, tentam fazer a leitura ou a interpretação dos resultados. Isso pode ser um pouco equivocado, afinal de contas, nós pacientes não temos os conhecimentos técnicos, a leitura técnica para interpretar corretamente um exame. Tanto é que não é raro o fato do paciente pegar lá um exame, ver um número diferente, já se desesperar, ficar assustado, preocupado. Mas é claro, o médico tem o conhecimento técnico para interpretar corretamente aqueles resultados.
Claro, acaba que nós pacientes, nós temos muita curiosidade. Então, faz o exame e na hora que já recebe o laudo, já olha o valor. E geralmente, ali nos exames laboratoriais, nós temos o valor de referência ao lado, né? Justamente para dar esse embasamento. E muitas vezes, o paciente que é leigo, que não conhece realmente aquele marcador, não consegue interpretar, talvez se assuste num primeiro momento. Por isso que é muito importante, quando a gente faz o exame, que a gente pegou o laudo, levar para o médico.
Melhor nem abrir, né, Lore?
Exato!
Deixa lacradinho.
Leva para o médico, ele faz a interpretação, ele explica com os detalhes. Porque isso traz uma segurança para o paciente, né? Justamente quando a gente tenta já interpretar. E aí o que eu acho muito também, que acontece muito, é procurar no Google. Porque aí a gente vai olhar aquele determinado marcador. Por exemplo, creatinina, que é um marcador da função renal. Creatinina alterado. O Google vai aparecer que tem insuficiência renal, cálculo renal.
Dramático, né? O Google é bem dramático.
Ele vai trazer várias alterações. Então, a gente tem que ter um bom senso também, até na hora de pesquisar. Porque, justamente, às vezes a gente pode sair com uma preocupação que não é nem em relação àquilo, mas que, obviamente, quando a gente coloca lá no Google, ele vai trazer, obviamente, as doenças que aquele marcador está alterado, mas, claro, tem outros contextos, sinais e sintomas. Então, são muitas variáveis.
E ao ler aquilo, né? Porque o Google, ele virou tudo, até médico, virou. Né? E aí, quando nós lemos aquilo, o apavoro, o desespero é grande, né? E isso pode ser evitado, né? Porque, às vezes, a ansiedade antecipa coisas que nem são reais e até dificultam ali o processo do tratamento, né? Porque às vezes o Google fica competindo com o médico. Não, mas eu li no Google.
Exato.
Aí o médico diz, não, mas não é isso. Mas está escrito, né?
Exatamente. O grande desafio, acho que até a parte profissional assim, dos médicos é lidar com o Dr. Google. Porque justamente as pessoas vão buscar, né? Acaba que hoje, como a internet tem o acesso, é muito difundido, então eu coloco lá aquele exame, o que significa tal exame alterado? Vai aparecer infinitas possibilidades. Então, justamente, às vezes o paciente já vai sofrer com algo que, às vezes, nem faz parte do cenário dele, nem tem aquele sinal clínico, mas que, porque apareceu no Google, já vai sofrer antes.
Na verdade, a gente já faz isso até mesmo antes dos exames.
É verdade.
Ao aparecer um primeiro sintoma, uma dor de cabeça, já joga lá, o que pode ser? E aí volta aquilo que falamos, o Google ele extrapola muito, ele é muito exagerado, ele traz, claro, diagnósticos, me parece que é um diagnóstico muito, muito padrão, muito do senso comum mesmo, uhum. Só que é de forma extrapolada, de forma exagerada. O paciente acaba tomando aquilo como uma verdade, às vezes nem procura um médico, ou às vezes procura justamente por ter ficado desesperado. Então realmente ter esse cuidado, tanto não tentar fazer essa interpretação dos dados do exame e tampouco se basear em informações da internet, porque isso realmente pode ser totalmente até prejudicial. Às vezes o paciente tem um determinado quadro, mas por ele ter feito uma pesquisa equivocada, apontou um outro quadro e isso atrapalha ainda mais a saúde dele.
Exatamente, até porque nós temos exames que vão fechar o diagnóstico, porque o diagnóstico ele não vai ser baseado somente no exame laboratorial, mas tem toda a parte clínica do paciente, toda a parte da anamnese do paciente, então toda essa parte que o médico vai entrar em contato, avaliação física, os exames laboratoriais, para depois fechar um diagnóstico. Então, muitas vezes, acaba que a gente cria esse hábito de pesquisar no Google, mas nós temos condições mais específicas e menos específicas, porque às vezes uma alteração ela pode acontecer em diversos tipos de doenças, desde uma doença mais simples até uma doença mais grave.
E aí entram os exames complementares. Não à toa,
exato,
quando chega o primeiro resultado e o médico faz essa primeira avaliação, diante de uma dúvida, ou às vezes não é nenhuma dúvida, mas é um direcionamento, porque o médico vai perceber que tem alguma coisa ali que precisa de uma atenção maior, e aí ele solicita a segunda leva de exames, exames mais específicos e mais direcionados. E aí é onde, às vezes, o paciente, ou ele não faz o exame, ou às vezes até fica preocupado, alguma coisa nesse sentido, mas realmente é porque o médico quer ter a certeza, até para não passar um diagnóstico errado ao paciente, não é?
Perfeitamente. Isso acontece muito com os exames que nós chamamos de exames de triagem, que é um exame que ele tem no sentido de trazer um alerta. Então, a gente tem uma ideia, mas obviamente a gente precisa de um exame confirmatório. Então, isso acontece muito com o hemograma, que é um dos exames que é feito o hemograma, nós temos lá a análise da parte de anemia, da parte de imunidade, da parte de coagulação sanguínea. Então, ele nos dá um panorama geral. Mas se eu tenho, por exemplo, uma alteração específica, está nas hemácias, nos leucócitos ou nas plaquetas, eu tenho exames agora que vão confirmar essa alteração. E aí o médico vai solicitar esse exame para justamente conseguir fechar o diagnóstico.
E cada vez mais os profissionais de diferentes áreas devem estar preparados para fazer a leitura desses exames, né?
Exatamente, Letícia. Nós temos os profissionais que trabalham com a parte de interpretação laboratorial, inclui os profissionais da área da saúde. Então, nós temos profissionais da biomedicina, da farmácia, da enfermagem, da nutrição. Todos eles têm acesso justamente aos exames. Então, é importante a gente até promover esse estímulo aos nossos acadêmicos, né, estudantes da área da saúde, justamente a parte da interpretação laboratorial. Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes eu sou uma aluna lá da biomedicina, mas a minha mãe vai fazer um exame, o que ela faz? Ela traz o exame para eu ver já. Então, isso é muito comum a gente fazer essa análise. Então, também a gente tem que criar esse bom senso também dos nossos alunos para aprender a ler os exames, até para não ter nenhuma informação errada, né, para o nosso paciente.
Bom, e para finalizarmos então, Lorena, mais informações sobre o atendimento da clínica?
Marcelo, a clínica ela atende no período da manhã e no período da tarde. o paciente ele pode vir fazer faz um cadastro na clínica, escola de nutrição, e aí justamente os alunos de nutrição, juntamente com a professora do estágio, uma nutricionista específica, vai fazer as análises físicas desse paciente, bem como se tiver a necessidade, a prescrição dos exames laboratoriais.